Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento, ao vivo pelo YouTube da Câmara Municipal de Juara e também pela rede social Facebook Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos ouvindo hoje, terça-feira, a sessão está sendo transmitida. Um grande abraço a você, cidadão Jorense, principalmente do interior, que está nos ouvindo aí através da Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 16. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário conferências das assinaturas na ata da sessão anterior.
7 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 356/2021, referente ao ofício 026/2021.
Processo número 356/2021, interessado à Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: ofício número 26/2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de agosto de 2021 para conhecimento.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 341/2021, referente ao ofício 005/2021.
Processo número 341/2021, interessada à Comissão de Procedimento Administrativo Especial, PAE. Assunto: informando a instalação da Comissão de Procedimento Administrativo Especial do processo da SAD 10.571, de 5 de agosto de 2021, sobre loteamentos urbanos.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 348/2021, referente ao ofício 052/2021.
Processo número 348/2021, interessada à Divisão Executiva Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário de Mutran. Assunto: ofício número 52/2021, encaminhando cópia da portaria 946/2021, que habilitou e integrou o município de Juara no Sistema Nacional de Trânsito.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube da Câmara e também para os ouvintes da Rádio Tucunaré. Eu gostaria de aproveitar esse pequeno expediente para ler duas indicações. Uma delas é a 009/2021, de minha autoria, que foi uma sugestão dada pelo servidor da Escola Iara, o senhor Cláudio Rezer, para que seja feito um projeto, para que o Executivo elabore um projeto que contemple uma pista de caminhada com iluminação pública, arborização, percorrendo ali no bairro Jardim América, a Escola Estadual Iara, o ginásio de esporte, o campo de futebol, a creche Vovó Maria e uma academia ao ar livre que tem ali. Então, a gente sabe que ali no, no Jardim América não tem um espaço para as pessoas, para os moradores fazerem caminhada. E isso seria uma ótima opção para eles poderem ter o desporto e também o lazer aí no bairro. A segunda indicação é a 0010 de 2021, que é da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, também do vereador Zé Galvão, Luciano Oliveto e do vereador Wellington Martins. Inclusive, nós falamos sobre isso numa reunião com a secretária de Saúde, que é a necessidade da contratação de mais 2 médicos pediatras para realizarem atendimento junto às unidades básicas de saúde. Hoje, temos uma pediatra atendendo e não está dando conta da demanda. Então, acaba que somente os casos urgentes vão para a pediatra, né? Os casos graves. E a gente sabe e deseja que no nosso município todas as crianças, de preferência, né, no mínimo até 1 ano, passem mensalmente com a pediatra, que é um direito adquirido das crianças. E por isso nós estamos indicando a contratação desses 2 médicos pediatras. É isso, boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste através do Facebook da Câmara Municipal de Juara. Gostaria que a nossa representante da Câmara Municipal, nossos colaboradores, fizesse um ofício ao secretário de Cidade, Salvador Pisolio, pedindo que desse uma oportunidade ali de assistência ao pessoal da linha do Braguinha. Logo na entrada do Braguinha ali tem umas poças fundas que, se chover, vai juntar muita água ali. É um serviço rápido, um serviço pouco. Até peço para o Salvador que o secretário de Estrada, com certeza, tem mais serviço mais longo, né, nas estradas rurais. E ali é pertinho, aqui na linha do Braguinha, só encher algumas poças que tem logo na entrada ali, com cascalho, também está ali do lado, vai ser bem rápido para ser feita aquela situação e resolver aquele problema. Também queria pedir ao secretário Salvador que enviasse o senhor Antônio, né, Toninho da Elétrica, lá na Paranorte, para resolver uns problemas de iluminação, principalmente na questão da quadra de academia que acabou de ser montado lá, academia ao ar livre. A população está usando, eu acabei de receber uma foto agora à noite, o pessoal usando a academia, infelizmente no escuro, e estão esperando a iluminação lá, também tem uns parquinhos das crianças ao lado, e ficou muito bom lá, proveitoso, o pessoal está aproveitando, né? Essa é a grande intenção, só que está faltando a iluminação, e acabar de me cobrar ali no celular, que está no escuro lá, o pessoal usando a academia no escuro. Também gostaria de pedir que fizesse um ofício ao secretário de Esporte Douradina, solicitando redes para os gols da quadra de esporte, também do Distrito do Paranorte, lá da escola, que as redes do gol lá estão bem estragadas, estão bem deterioradas. A gente teve lá semana retrasada na comunidade, e é onde o diretor da escola nos solicitou que pedisse que o secretário de esporte providenciasse as redes para o gol daquela comunidade lá, que também está necessitando. Por enquanto é isso, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Passa a palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiança.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e também a população que vai nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, seguindo, né, a ideia proposta para a vereadora Sandy de elaboração de pista de caminhada no entorno da escola Yara Maria Minuto Gomes, lá no Jardim América, eu fui cobrada por alguns professores da minha escola, da escola Oscar Soares, para que se viabilizasse também a construção de pista de caminhada com arborização no entorno do estádio Ângelo, do ginásio Ângelo Sival Riva. É notório que ali é uma área de prática esportiva e nós sabemos que o pátio do ginásio virou um depósito de máquinas não utilizadas e de resto de madeira. Então, alguns moradores ali no entorno sugeriram que o Executivo Municipal possa elaborar ali, construir, né, uma pista de caminhada bem iluminada, com um parque infantil e com arborização. Eu acredito que cada vez mais nós temos que criar espaços de convivência e de atividades esportivas no nosso município. Quem anda pela cidade vê que a nossa praça está lotada, de segunda a sábado, né? Uma felicidade, porque a praça agora é da população, assim como o Lago Geraldão, então precisamos criar novos espaços. Também fiz indicação ao Executivo Municipal, propondo a regularização, a regulamentação de uma lei federal no nosso município, a Lei 13.465 da REURB, Regularização Fundiária Urbana. Essa lei, ela vem facilitar a regularização fundiária urbana. É importantíssimo que o Executivo Municipal se atente à importância de regularizarmos essa lei no nosso município, para que a gente possa avançar aí na regularização, que é uma demanda importantíssima no nosso município. Nas considerações finais, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa REURB. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos, que nos estão ouvindo pela rádio e as redes sociais. Bom, vou ler aqui minha indicação, né, que eu fiz para o prefeito, que através da secretaria competente providencie a aquisição da instalação do contêiner modelo ondular para implantação na unidade de posto de saúde rural para atender o assentamento Banco da Terra. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite a todos, boa noite a toda a população que está nos assistindo pelo Facebook. Gostaria de fazer um ofício à secretaria dessa casa, que arrume uma ponte na estrada da Paranorte, sentido Bandeirantes. Essa ponte está totalmente destruída. E também uma ponte, quero que faça outro ofício, na ponte lá na estrada da linha 3 do assentamento. Outra ponte que totalmente também está destruída. Também quero solicitar da secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Transporte, que faça o patrulhamento do Jaú até o Barraco Preto, onde está muito ruim esse pedaço. A gente sabe que está fazendo asfalto ali, mas até chegar ali vai demorar muito esse asfalto, e é preciso ser patrulhado ali, e na estrada dos índios da Cachoeira, da aldeia Cachoeira também. E também solicito, quero que o vereador Luciano assine junto comigo um ofício sobre o patrulhamento da estrada Juara Águas Clara, onde está muito terrível essa estrada, cheia de pedra. O certo era fazer um cascalhamento bem fino para que essas pedras não venham aí cortar pneu e nem estragar carro. Eu fui semana passada para lá, vi dois carros trocando pneu na estrada porque foi mordido na pancada pela pedra. Também eu fiz um ofício para que a prefeitura instale lá no assentamento de linha 5, ali na comunidade, ali no Buiú ali, uma academia e um parquinho. Todo final de semana ali, todas as linhas se encontram ali num campo de futebol, onde tem uma lanchonete ali, onde muitas crianças ficam por ali, adultos, ficam divertindo seu final de semana ali. Precisa urgente ali, tá, uma academia e um parquinho para estar atendendo aqueles moradores daquela linha lá também. Também fiz uma indicação aí sobre a ponte da estrada Dois Irmãos, onde tem duas pontes ali. Daqui a pouco começa a chover. Eu quero que faça uma indicação, porque eu já cobrei com o ofício, não resolve. Então vamos fazer uma indicação para a próxima sessão estar sendo lida aqui também. Também foi feito indicações lá na estrada do assentamento, onde tem dois tubos lá, bueiro, que foi comido pelo fogo, onde o fogo acabou com esses bueiros lá no assentamento. Fez dois ofícios também, não foi respondido. Agora fazer uma indicação para que, quem sabe, eles venham a fazer alguma coisa. E também fiz uma indicação na estrada Tucuruvi, onde foi patrulhado todas as estradas em volta e deixaram essa estrada para trás. É uma questão de 10 quilômetros, onde tem 13 propriedades lá. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite à população que nos assiste, nos escuta. Quero fazer algumas indicações que são frutos de visitas. Eu e os colegas vereadores estamos fazendo um conjunto de visitas a todas as unidades básicas de saúde, postos de saúde rural do município, inclusive. E aí, em visita à unidade básica de saúde do bairro Santa Cruz, a vereadora Marta Dalpiaz, a vereadora Mônica Costa, o vereador Zé Galvão foram comigo, e de lá nós decidimos fazer essa indicação no sentido da instalação de 3 aparelhos de ar-condicionado. Vocês imaginam o calor que nós estamos passando nesse momento, é um item de extrema necessidade, e a gente precisa também do calçamento no entorno da edificação e também a manutenção com pintura na unidade básica de saúde. Fora isso, parabéns à equipe do local. Fizemos visita também ao posto de saúde do Distrito de Águas Claras, eu e o vereador Heraldo Marquito, E de lá nós fazemos a seguinte indicação ao prefeito, também a instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala de vacinas, né, e de medicamento, um ventilador para a sala de vacinas e a instalação de rede Wi-Fi. Por que que isso é tão importante? Porque hoje as informações são todas online, o postinho está um pouco isolado da cidade de Juara, então a questão da internet é algo como um instrumento de trabalho absolutamente necessário ali para essa unidade básica de saúde, principalmente porque as informações sobre saúde, vacinação, sobre procedimentos, agendamento de consulta, são feitas online em tempo real, então isso é muito importante. Sobre essa questão da ponte localizada aí no PA Vale do Arinos, na linha 3, né, a gente não pode mais chamar aquilo de ponte, aquilo ali é uma pinguela. O que está acontecendo no município de Juara? O prefeito está esperando a ponte virar uma pinguela, o transporte chegar vídeo para os vereadores que estão avisando o prefeito, já tem mais de 60 dias sobre a ponte, que está em péssima condição. Aí quando coloca um monte de criança dentro de uma Kombi, passa em cima de uma pinguela, o vídeo chega no vereador, ganha as redes sociais, aí o prefeito vai lá e arruma. Então, prefeito Carlos Sirena, presta mais atenção nas indicações que estão chegando dos vereadores, desse parlamentar aqui, porque senão o que vai acontecer? Toda vez o prefeito fala assim, Juara tem mais de 4.400 pontes. Ele já sabe disso de 4 anos que ele está no mandato. E até hoje ele tem uma equipe de ponte para dar conta de todas essas pinguelas que tem no município. Então, prefeito, peço a atenção do senhor para resolver esse problema. Não dá mais para a gente ter só uma equipe de ponte para atender aí a população de Juara.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 366/2021 referente ao projeto de lei complementar 004/2021.
Processo número 366/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 04/2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Juara, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime da previdência, que trata o artigo 40 da Constituição Federal, e autoriza adesão a plano de benefícios à previdência complementar e da outras providências.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 349/2021, referente ao projeto de lei municipal 030/2021.
Processo número 349/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 30/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Juara para o período de 2022 a 2025.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 358/2021, referente ao projeto de lei municipal 031/2021.
Processo número 358/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 31/2021, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1137/1999, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de propriedade municipal para a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 359/2021, referente ao projeto de lei municipal 032/2021.
Processo número 359/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 32/2021, que dispõe sobre a transação e o parcelamento dos créditos fiscais no mutirão de conciliação fiscal e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 360/2021, referente ao projeto de lei municipal 033/2021.
Processo número 360/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 33/2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura o processo 361/2021, referente ao projeto de lei municipal 034/2021.
Processo número 361/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 34/2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 362/2021, referente ao projeto de lei municipal 035/2021.
Processo número 362/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 35/2021, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 363-2021, referente ao projeto de lei municipal 036-2021.
Processo número 363-2021. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 36/2021, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 364/2021, referente ao projeto de lei municipal 037/2021.
Processo número 364/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 37/2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 365/2021, referente ao projeto de lei municipal 038/2021.
Processo número 365/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 38/2021, que altera a redação da lei municipal número 1656, de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 355/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 026/2021.
Processo número 355/2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 26/2021, que fica assegurado desconto no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU ao doador regular de sangue no âmbito do município de Juara e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 369/2021, referente ao requerimento 037/2021.
Processo número 369/2021, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a esse signatário resposta ao ofício 154/2021, com vista ao envio de informações relacionadas ao serviço de monitoramento, vídeo monitoramento e segurança contratado pela Administração Municipal, especificando o valor gasto com cada secretaria ou repartição pública.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 371/2021, referente ao requerimento 038/2021.
Processo número 371/2021, interessada mesa diretora. Assunto, requerimento número 38/2021, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal 32/2021, que dispõe sobre a transação e o parcelamento dos créditos fiscais no mutirão de conciliação fiscal e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. E não havendo vereador escrito no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 358/2021, referente ao projeto de lei municipal 031/2021.
Processo número 358/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 31/2021, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 1137/1999, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de propriedades municipal para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso e da outras providências.
Gostaria de informar aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 740/2021 do seu prefeito municipal, mesmo está encaminhando o projeto e na mensagem do seu projeto, na justificativa, o seu prefeito está solicitando regime de urgência aí na deliberação desse projeto de lei municipal 031/2021. Nesse momento, então, eu coloco em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 031/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós sabemos que algumas áreas do município foram cedidas a instituições que tinham prazos legais para construção. Assim foi com o CREA e com, no caso aí, a OAB. O prazo da OAB se extinguiu, então a lei visa, né, dar mais prazo para eles iniciarem a construção da sua sede. O projeto já está aprovado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal e ele vai além. Ele propõe uma permuta do terreno com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público quer propor, ampliar o seu prédio, então eles vão trocar os terrenos aí, é o que a lei propõe. É claro que se isso não acontecer, fim do prazo, que a lei propõe aqui 5 anos, o terreno volta para o patrimônio do município.
Continua a discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 031-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 360-2021, referente ao projeto de lei municipal 033-2021.
Processo número 360-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 33-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Gostaria também de informar aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 742-2021, o seu prefeito está colocando aí, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei municipal 033-2021. Então, atendendo aí o pedido do seu prefeito, está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal 033-2021. Vereadora Marta?
Na verdade, quando nós aprovamos no final do ano passado o novo Fundeb, houve alteração de algumas fontes aí. E o Executivo utiliza como justificativa para aprovação dessa abertura de crédito, o excesso de arrecadação. E o Tribunal de Contas deixa bem claro que, quando isso acontecer, tem que designar claramente a fonte de onde vai sair o tal excesso de arrecadação. O Executivo Municipal pede regime de urgência, porque nós sabemos que a educação ficou aí paralisada por um longo período, mas agora nós voltamos à atividade e é preciso garantir a continuidade, o funcionamento aí da nossa educação, do nosso ensino fundamental e educação infantil.
Continua a discussão. Informando que é o regime de urgência do projeto R$ 710 mil, que é para material do consumo e também aquisição de materiais permanentes para educação. Não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 033-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 033-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 361-2021, referente ao projeto de lei municipal 034-2021.
Processo número 361-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 34-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 743 do seu prefeito municipal, mesmo está também solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 034-2021. Então, nesse momento, atendendo o Executivo Municipal, coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 034-2021. Está em única discussão, vereadora Marta.
Esse projeto tem o mesmo objetivo do anterior, né? Também é um projeto de abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação e para a educação e dar continuidade aí aos trabalhos iniciados agora no início de agosto.
Continua a discussão. Nós estamos discutindo aqui o regime de urgência. O projeto vai passar com certeza pelas comissões, inclusive a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Educação. Só alerta, senhores vereadores, o projeto é no valor de R$ 2.200.000 e é para divisão de assuntos políticos educacionais, né, 750, que é para despesa, que é vencimento e vantagem fixas, no caso de despesa de pessoal. Para divisão de educação infantil, 1 milhão também pessoal civil. E para a divisão de educação infantil, também, 450 mil é para despesa com pessoal. Temos um 7.3, então que se alerte os vereadores e verifique aí essas questões dessa despesa de pessoal. Continua a discussão do regime de urgência. É, não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 034-2021, o mesmo está em única votação, o regime de urgência. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 034-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 362-2021, referente ao projeto de lei municipal 035-2021.
Processo número 362-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 744 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando também o regime de urgência do projeto de lei municipal 035-2021. Então, em atendimento ao executivo municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 035-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, como todos os vereadores aqui são sabedores, havia um compromisso do deputado federal Carlos Bezerra em aportar R$1 milhão para custeio no nosso município de saúde, e com compromisso do prefeito municipal realizar a obra aqui na avenida com recursos próprios, né? A bancada federal tem possibilidade de agilizar, né, recursos para custeio com mais facilidade, e isso permite que os recursos próprios sejam investidos em obras no nosso município. Então, o que a gente vai garantir aí é o repasse desse recurso, de recurso federal, para o município de Juara.
Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 035-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 035-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 363-2021, referente ao projeto de lei municipal 036-2021.
Processo número 363-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 36-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 745-2021 do seu prefeito municipal, mas também está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 036-2021. Então, atendimento a esse pedido do senhor prefeito municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 036-2021. Está em única discussão o regime de urgência? Vereadora Marta.
Senhor presidente, essa abertura de crédito, ela tem como objetivo a aquisição dos equipamentos para instalação do SER. É um recurso que já estava garantido e nós precisamos acelerar para que o Executivo Municipal possa fazer a aquisição dos equipamentos e a gente colocar aquele prédio tão bonito lá em funcionamento em benefício da população juarense.
Continua a discussão, regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 036-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington Martins?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 036-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 364-2021, referente ao projeto de lei municipal 037-2021.
Processo número 364-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 37-2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dá outras providências.
Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 746 de 2021, o senhor prefeito está solicitando também o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2021. E atendendo o Executivo Municipal de Juara, está em única discussão, neste momento, o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto ele trata de um recurso proveniente de uma emenda minha. Eu fui procurada pelo presidente, já que a secretária propunha substituir a fonte, né? E nós, diante da necessidade da Secretaria de Educação, eu concordei e a gente faz a substituição aqui da fonte. Continua na educação, só que o objetivo agora é outro, né?
Continua discutindo o regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador José Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 365-2021, referente ao projeto de lei municipal 038-2021.
Processo número 365 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 38 de 2021, que altera a redação da lei municipal número 1656 de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara.
Informo, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 748-2021 do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência também do projeto de lei municipal 038-2021. Nesse momento, atendendo o executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2021. Vereadora Marta.
Olha, senhor presidente, nós até conversamos com o prefeito municipal, mesmo com a indicação de regime de urgência, e às vezes pode até parecer que é um projeto simples, já que é uma rotina nessa Casa de Leis, mas é importante que a gente tenha tempo para analisar. Eu acredito que as comissões elas trabalham em conjunto, a gente dá celeridade ao processo, e eu acredito que a gente não deveria votar o regime de urgência para a gente não atropelar a análise aí, até mesmo porque é uma coisa nova para os vereadores de primeiro mandato.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, concordo com a vereadora Marta, até é correto o seu posicionamento. E não tivemos tempo de estudar a fundo esse projeto, é melhor nós analisar melhor e tomar uma decisão posterior.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Luciano.
Colegas vereadores, fico contente de vocês se manifestarem pela não aprovação desse regime de urgência. Tive acesso a esse projeto hoje às 17 horas, então é impossível a gente fazer a leitura. Lembrando que as comissões têm o trabalho ainda da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que nós resolvemos esperar para a gente não ter tantos empecilhos na hora de discutir o planejamento plurianual que vai definir o futuro da população juarense para os próximos 4 anos, sem falar na Lei Orçamentária Anual. Então nós temos aí 3 projetos, fora esse, fora a reforma da Previdência que vai chegar nessa casa, que são muito importantes. E junto a isso, nós temos todos os atendimentos à demanda da sociedade que chegam diariamente aqui para a gente, de tudo que a gente tem que fazer. Então, não é a gente acelerar, é a gente deixar de fazer um conjunto de outros projetos que a gente precisa trabalhar para poder trabalhar nisso que chegou agora em cima da hora. Então, eu acredito que não é o momento da gente dar regime de urgência para essa matéria do Poder Executivo.
Continua a discussão. Eu gostaria de manifestar também, quando se trata de Previdência Municipal, e acho interessante esse posicionamento dos senhores vereadores, vejo que aqui será a maioria indo contra o regime de urgência. Embora, como disse a vereadora Marta, é um projeto corriqueiro, ele fala aqui referente ao cálculo atuarial, nós temos a obrigação de realizar essa aprovação, mas também temos a obrigação de estudar. E aqui, além do cálculo atuarial, a taxa de administração também está aumentando, né? Então eu alerto aí principalmente aos conselho fiscal e conselho curador do fundo, né? Para que passe, eu não sei se tem dentro do processo, o processo chegou sexta-feira às 17 horas, quase 18 horas, é um pouco extenso o cálculo atuarial, vocês podem observar. Eu não sei se passou pelo conselho a questão dessa elevação e dessa taxa de administração. Taxa de administração é aquele recurso que pode ser gasto, diferenciado ali com a própria Previdência. Eu já acho que o valor já era valor suficiente, embora eu não sei por que está se aumentando. Não falei hoje muito rapidamente com a Sandra, que representa o fundo, mas eu não consegui que ela me explicasse exatamente por quê. Claro, ela me informou que tem uma portaria, claro, que tem uma portaria que autoriza esse aumento dessa taxa, porém eu gostaria que os senhores, principalmente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, certificasse melhor e acompanhasse aí diretamente junto com o fundo e também com o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juara. Continua a discussão do regime de urgência. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Contrário.
Vereadora Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Contrário.
O presidente também é contrário ao regime de urgência. Vereador Eduardo.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Contrário.
Vereador Wellington.
Contrário.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 038-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 371-2021, referente ao requerimento 038-2021.
Processo número 371 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto, requerimento número 38 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal 32 de 2021, que dispõe sobre a transação e parcelamento dos créditos fiscais no mutirão de conciliação fiscal e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 038-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acho importante que a gente aprove o regime de urgência desse projeto para que a gente possa dar celeridade e se torne lei o quanto antes e a gente possa fazer, né, o que a gente chama de refis, né, possibilitar as pessoas que têm impostos atrasados. Nós vivemos aí praticamente 2 anos conturbados, muita gente perdeu renda. Então, o refis é a possibilidade das pessoas colocarem seus impostos em dia, né? Eu já fui procurada por algumas pessoas interessadas em quitar seus débitos, mas estão esperando o refis. Também é bom lembrar que no ano passado não tivemos a possibilidade do refis por conta do ano eleitoral. Então, quanto mais celeridade a gente der na aprovação dessa lei, mais vamos facilitar a vida do contribuinte juarense.
Continua a discussão, requerimento. Vereador Wellington.
Com certeza, a vereadora Marta colocou bem suas palavras. Realmente é isso, tem bastante gente procurando, já comentando, buscando saber informações se vai ter refis esse ano. Muitas pessoas querendo quitar suas dívidas, seus débitos, para sair até mesmo da dívida ativa, que querem, às vezes, recomeçar algum negócio. Eu acredito que a gente deve aprovar esse regime de urgência e que vai ajudar bastante o município e a população em geral.
Continua a discussão, requerimento? Eu gostaria, a princípio, de agradecer à mesa diretora por ter assinado esse requerimento. O senhor prefeito, ele encaminhou o projeto de lei 032. Eu gostaria também de enaltecer o secretário de Finanças, José Roberto. Foi uma das nossas solicitações, estivemos lá entregando, inclusive, pessoalmente, aí essa reivindicação para o executivo, entregamos pessoalmente para o José Roberto, também para o procurador do município, doutor Fábio, o qual nos atendeu, veio a tramitação normal, nós estamos solicitando o regime de urgência exatamente pelo motivo que os senhores parlamentares acabaram de pronunciar. Nós estamos recebendo aí diariamente pessoas, comerciantes, que tiveram aí um dispêndio financeiro ruim, né? O ano passado a arrecadação do comércio foram ruim devido também à pandemia, e essas pessoas querem regularizar a sua situação junto ao fisco municipal. Estão aí pagando aí seus impostos municipais que estão em atraso. Esse mutirão, ele vem aí, depois os vereadores vão debater o projeto, e ele vem aí atender, aí, retirando aí quem pagar à vista 100% aí, da isenção das taxas de juro e multa, vai ter apenas o valor na época do imposto, mas a correção. Quer dizer, isso vem atender e vem ajudar muito, sim, a pessoa fiscal, no caso o comércio, mas também a pessoa civil, o cidadão juarense que tem seus impostos atrasados e poderá aí fazer os refins. Então, por isso, nós estamos solicitando o regime de urgência para que os senhores nas comissões apreciem e que dê tempo também, claro, da equipe técnica da prefeitura fazer esse levantamento e já acelerar esse processo para atendimento à população ainda este ano. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 038-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 038-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 322-2021, referente ao projeto de lei municipal, projeto de lei do Legislativo 020-2021.
Processo número 322 de 2021, interessado à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 20 de 2021, que institui a Semana Municipal de Empreendedorismo Feminino no município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 020-2021. Vereadora Sandy.
Esse projeto de lei, como o presidente disse, já está em segunda votação. Na primeira foi aprovado por unanimidade aqui nesse plenário. O objetivo é nós incentivarmos mulheres empreendedoras no nosso município. Através da instituição dessa semana, que institui a Semana do Empreendedorismo Feminino, que vai ser comemorada na semana do dia 19 de novembro, que é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, vai ser realizado feiras, workshops, palestras, oficinas e outros eventos aí com o objetivo de divulgar o trabalho das mulheres aí empreendedoras no nosso município. Então, eu peço para os vereadores que aprovem agora, em segunda votação, esse importante projeto para nós, mulheres empreendedoras.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Esse projeto ele tem uma importância muito grande, porque ele valoriza a capacidade empreendedora das mulheres. Nós sabemos que um dos caminhos para que as mulheres conquistem, né, o espaço na sociedade é terem o seu sustento, terem autonomia financeira. E o Poder Executivo e o Legislativo têm um papel fundamental em fomentar atividades e o fortalecimento da capacidade empreendedora das mulheres. Eu tenho orgulho de falar que nós somos uma exceção à regra das casas legislativas no estado de Mato Grosso, porque temos aí 3 mulheres no Poder Legislativo. Então, cabe a nós fomentar toda atividade que valorize a capacidade empreendedora das mulheres no nosso município.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, realmente um projeto que vem contemplar aí o empreendedorismo feminino, tendo em vista que vamos passando aí por 2 anos de pandemia, principalmente nesse momento, onde as famílias vêm passando por dificuldades, e nada mais justo do que um projeto desse para incentivar muitas mulheres que já estão empreendendo, fazendo seus deveres, de repente, de renda complementares, além de ser, às vezes, até a renda superior mesmo da casa. E essa lei vem de encontro nada mais que incentivar, apoiar as mulheres que empreendam, que desenvolvam suas atividades, que dê renda, que elas vão gerar renda para o município e para a sua própria família.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Parabenizar a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, parabenizar a vereadora Sandy. Importante, vereadora Sandy, a gente também ressaltar que essa semana vai ser muito importante no calendário institucional do município e falar também das ações dos parlamentares no sentido de buscar mais qualificação profissional junto ao SENAI, junto ao SEBRAE e junto ao SENAC, que isso já está sendo feito por essa Casa de Leis, essas reuniões institucionais que serão feitas com a equipe do prefeito Carlos Sirena. E esperamos que na primeira semana de empreendedorismo a gente já tenha pessoas que sejam frutos dessas ações para já divulgar seus trabalhos e incentivar outras pessoas. São ações como essas que dão visibilidade, e se cada projeto de lei desse que nós fizermos, que a Câmara aprovar, der o resultado para mudar a vida de 5 famílias, 10 famílias, 20 famílias, com certeza a gente vai atingir resultados muito positivos para todo o município.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 020-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora favorável. Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 020-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 323-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 021-2021.
Processo número 323-2021, interessado vereador Léo Boy e vereadora Marta Del Piaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 21-2021, que altera o caput do artigo 17 da Lei Municipal 2714, de 27 de setembro de 2018, que dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 021-2021. Vereadora Marta.
Colegas vereadores, juntamente com o presidente dessa casa, vereador Léo Boy, nós propusemos alterar a lei que foi aprovada ainda em 2019, que previa a possibilidade de regulamentação de construções irregulares na nossa cidade. O poder legislativo, ele cria mecanismos para garantir às pessoas que não construíram dentro das leis propostas pelo nosso plano diretor, para que tenham um tempo hábil para regularizar seus imóveis. Mas nós sabemos que nós vivemos aí quase 2 anos atípicos, né? De pandemia, de redução de renda, de complicações na vida de quase todo cidadão. Então é importante que a gente amplie esse prazo e oportunize as pessoas buscarem a regularização dos seus imóveis no setor de engenharia da prefeitura, para que a gente possa, aos poucos, construir uma cidade melhor. É claro que o ideal seria que as pessoas seguissem a lei como foi proposta lá em 2006 pelo plano diretor. Mas nós também não podemos fechar os olhos e impedir que as pessoas possam regularizar seus imóveis e muitas vezes buscar um financiamento para ampliação ou até mesmo a venda do imóvel. Que fique bem claro aqui que a gente está oportunizando até dezembro de 2022, mas que o Poder Executivo Municipal tem que se atentar a buscar, né, a atualização do nosso plano diretor, porque aí nós vamos trabalhar com a realidade do município e buscar sanar todas essas deficiências aí que foram sendo construídas ao longo aí desses quase 20 anos.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, muitas edificações irregulares nesse município, e essa é a oportunidade. Mais uma vez, a oportunidade está aberta à população de Juara para que regularize suas construções e com isso possam ter seus documentos, buscar seus financiamentos junto às instituições financeiras. Porque hoje, da maneira que está, não consegue. A gente está prorrogando mais uma vez esse prazo. Aliás, a gente precisa pedir para que o Poder Executivo, e até mesmo nós aqui do Poder Legislativo, senhor presidente, poderíamos usar as redes sociais que nós temos da Câmara, e as mesmo da internet e da Rádio Tucunaré, para divulgar. Nós precisamos fomentar essa divulgação para que a população fique sabendo. Que, de repente, muita gente que não buscou essas adequações nos seus empreendimentos, nas suas residências, até mesmo porque não ficou sabendo que teria esse prazo vencendo. Então, a gente precisa que a Prefeitura e nós mesmos, vereadores do Poder Legislativo, divulgue o máximo possível para que a população fique sabendo, fique ciente que está alterado esse prazo, que você que tem seu imóvel irregular, que não tem a documentação, busque até o final de 2022, está o prazo estendido, porque depois, de repente, não vai ter mais como expandir esse prazo, que vai mudar o plano diretor, provavelmente a gente consiga mudar esse plano diretor o mais rápido possível, também que está atrasado, e aí fica mais difícil a regularização desses imóveis.
Continua a discussão? Eu gostaria mais uma vez também de agradecer a vereadora Marta, realmente, vereadora, é um projeto que nós aprovamos lá em 2018, na verdade, em setembro de 2018. E aí, quando você fala, Wellington, de divulgar, foi o que nós fizemos, foi o que eu fiz. Aprovei esse projeto lá, foi a pedido também de vários comerciantes aqui, principalmente desse eixo aqui, entre meio compreendido na Avenida Rio de Janeiro, a Rua São Geraldo, e Arinos aqui. É, isso aqui nós estamos oportunizando você, cidadão juarense. É uma oportunidade que você está tendo, se você quiser regularizar as suas construções. Que construções? Sua construção de comércio, de sua residência, que está irregular, que está indo contra o plano diretor que foi aprovado em 2006 aqui no município de Juara. Quando nós fizemos aqui, Wellington, vereadores, em 2018, nós divulgamos na rede social, e algumas pessoas, acho que em vez de ler e saber ou perguntar, viu, Marta, eu fui uma pessoa que recebi muita crítica na época. Na rede social, inclusive, Mônica, eu fui xingado, fui ofendido em rede social, falando que eu estava fazendo uma lei para as pessoas, para obrigar as pessoas a pagar mais imposto. Não, a lei ela existe, é o Plano Diretor 2006, e todo o município do Brasil é assim. Você, Juara, tem para fazer sua construção, você tem que ter um recuo da frente do seu terreno, na residência ou na sua área comercial, de 4 metros. Isso é natural. Você tem os seus recuos nas laterais do fundo. Então, de 2006 para trás, isso não existia. Então, as pessoas já tinham construção antes de 2006. E aí, hoje eu recebi, por exemplo, um cidadão aqui, que ele fez uma construção em 2010, depois do plano diretor. Mas, infelizmente, a prefeitura falhou em sua fiscalização. Esse cidadão fez a construção no seu terreno todo, no limite do seu terreno, e agora ele queria registrar e fazer um financiamento. Para quê? Melhorar a sua estrutura, melhorar as suas condições de vida, comercial, enfim. E ele foi na instituição financeira, aprovou o recurso para ele, porém, ele está em desacordo com o plano diretor. Ele precisa de uma autorização da prefeitura, uma regularização da prefeitura, para que se possa fazer esse financiamento. E assim onde ele deparou com isso. Nós tínhamos feito essa lei em 2018, e ela teve seu vencimento agora em junho de 2021, e as pessoas aí acabaram regularizando. E por isso as pessoas, várias outras pessoas me procuraram, deve ter procurado o senhor também, procura a vereadora Marta, o Júnior, que trabalha em planejamento, engenheiro civil da prefeitura, tem nos procurado, que tem vários processos lá, as pessoas estão aguardando. Então eu quero deixar bem claro a você, cidadão juarense, isso aqui você não é obrigado a fazer. Nós estamos aqui constituindo novamente a lei, dando um prazo, uma oportunidade, se você queira regularizar a sua construção, até 30 de dezembro de 2022, você tem que protocolar lá. Se você não quiser regularizar, tudo bem, não tem problema nenhum. A prefeitura não vai interferir na sua vida, não vai interferir na sua construção. Você só não vai conseguir registrar, você só não vai conseguir levantar recursos no financiamento em cima dessa construção, ou residencial ou comercial, se você estiver em desacordo. Com esta lei, ela autoriza, então, o seu empreendimento, a sua construção, da forma que está. Você vai ter o documento lá da prefeitura regularizando. Então, aproveite essa oportunidade. Eu espero que a prefeitura divulgue melhor, os senhores vereadores também, leve essa mensagem à população do município de Juara, e você que está nos acompanhando nesse momento, a sessão, através da Rádio Tucunaré, através da rede social Facebook, também através do YouTube da Câmara Municipal de Juara, fale com seu vizinho, fale com seus amigos, que tem essa oportunidade para regularizar essas construções que estão em desacordo com o plano diretor aqui no município de Juara, até 30 de dezembro de 2022. Continua em discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 021-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 021-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 332-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 022-2021.
Processo número 332-2021, interessada à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 22 de 2021, que institui a campanha de incentivo ao aleitamento materno, denominada de Agosto Dourado, no município de Juara, estado de Mato Grosso, e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 022-2021. Vereadora Sandy.
Eu gostaria de explicar para os colegas e também para quem nos assiste sobre esse projeto. A campanha Agosto Dourado, ela foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2017. E ela ganhou espaço no Brasil inteiro. Eles chamam de Agosto Dourado em referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Aqui no nosso município, nós temos já uma lei, que ela é de 2003, que institui a Semana Municipal do Aleitamento Materno, mas ela é referente a outubro. E o Dia Mundial da Amamentação é agosto, e toda a campanha no Brasil inteiro acontece no mês de agosto. Então, nós estamos revogando essa lei de 2003 e estamos apresentando aqui essa nova lei que a gente está votando agora. O objetivo é incentivar as mães, né, e também colocar no calendário do município, o calendário oficial, o agosto dourado, para que sejam realizadas campanhas de incentivo ao aleitamento materno durante todo esse mês de agosto.
Continua a discussão, vereadora Marta.
A iniciativa do projeto é excelente. Eu sei que a vereadora Sandy, antes mesmo de entrar para a vida pública, ela militava sobre a importância da amamentação. E eu não tenho dúvida que qualquer iniciativa no sentido de fortalecer a amamentação das mães juarenses é positiva, já que a gente sabe que criança que é amamentada, né, exclusivamente com leite materno, tem mais qualidade de vida, tem mais saúde, e, consequentemente, nós vamos ter uma geração aí muito melhor. E a gente viu que, por muito tempo, se colocou meio que empecilhos para que as mulheres tivessem a liberdade de amamentar, como se fosse uma coisa feia. Então, a atitude da vereadora, eu sei que ela tem um grupo de mães, é fundamental para que a gente fortaleça essa cultura no nosso município.
Continua a discussão? Essa lei de 2003 era minha autoria, mas tudo bem. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 022-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 022-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 369-2021, referente ao requerimento 037-2021.
Processo número 369 de 2021, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, requerimento número 37 de 2021, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura de Juara que remeta a esse signatário resposta ao ofício 154 de 2021, com vista ao envio de informações relacionadas ao serviço de monitoramento, vídeo monitoramento e segurança contratado pela administração municipal, especificando o valor gasto com cada secretaria e repartição pública.
Está em única discussão o requerimento 037-2021. Vereador Luciano Oliveto.
Bom, pessoal, eu fiz uma solicitação, porque eu fui indagado pela população, no sentido de que hoje o nosso sistema de monitoramento público no município de Juara está desligado. Se nós precisarmos de imagens para tratar de assuntos de segurança pública, a gente não tem. A gente tem que buscar saber as empresas que têm serviço de monitoramento na cidade e ver se alguma dessas imagens ela pode ser disponibilizada aí para os órgãos de proteção, órgãos de fiscalização, para a polícia militar, polícia civil, enfim. E o município de Juara dispunha de uma excelente sala de monitoramento, entretanto, essa sala ela parou de funcionar há alguns anos. A gente faz solicitações de informações à prefeitura, essas informações não chegam. Entretanto, a prefeitura ela gasta valores muito expressivos com o sistema de vídeo monitoramento das suas repartições públicas. Algo que é absolutamente legal, que se pode fazer, principalmente porque hoje as pessoas que trabalhavam protegendo os espaços públicos, com o passar dos anos elas foram substituídas por câmeras, por vídeo monitoramento, é a tecnologia. O que acontece é que esse parlamentar, há alguns meses, fez uma solicitação ao prefeito municipal, reiterou esse pedido à prefeitura municipal, e essa informação sobre os valores que a prefeitura municipal tem gasto ao longo dos últimos anos com vídeo monitoramento e monitoramento das repartições públicas, essa informação não chegou a esse parlamentar e eu não consegui achar todas as informações que eu queria no portal de transparência. Então, por isso, agora, através de requerimento, peço aos colegas vereadores o que esse parlamentar quer, informação. principalmente porque as vias públicas não têm serviço de monitoramento, uma vez que o prefeito pode fazer esse investimento, e já os órgãos públicos há anos faz aditivos nessa situação de monitoramento das repartições públicas.
Continua a discussão, requerimento? Não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 037-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquinhos.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 037-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123. Nesse momento, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, o vereador Luciano Oliveto.
Boa noite à população que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tucunaré. Tem algumas solicitações ao prefeito municipal de Juara. Vamos começar uma das reuniões que eu, a vereadora Marta, o vereador Marquito e o vereador Zé Galvão, através da visita que nós fizemos no PSRF Rural, nós falamos com algumas das agentes comunitárias de saúde e nós fizemos a indicação ao prefeito Carlos Sirena no sentido de que ele atualize a lei municipal número 2133 de 5 de novembro de 2010, né, que recebeu uma atualização no anexo em 2015, que trata sobre uma gratificação específica de apoio. O que, que é isso? As agentes comunitárias de saúde, que fazem um importante trabalho no controle de epidemias, de doenças, de buscar em casa as pessoas que têm alguns problemas de saúde e precisam ser assistidas pelo SUS, elas recebem uma gratificação especial porque elas utilizam os seus meios de transporte, seja o carro, seja a moto, para fazer essas visitas. Para vocês terem noção, por exemplo, Um agente comunitário de saúde na região de Paranorte. Ele tem uma micro-região e ele precisa fazer vários tipos de visita. Para vocês terem noção, a ajuda de custo que é oferecida hoje varia de R$ 65 a R$ 105 para as despesas dessas agentes comunitárias de saúde, que precisam fazer a manutenção das suas motos, comprar gasolina, que está um absurdo. Então a gente pede à secretária de saúde que faça uma revisão. Falamos com a secretária Maísa pessoalmente numa reunião que nós fizemos aqui na Câmara de Vereadores e a sinalização foi muito positiva no sentido de fazer, de fato, essa revisão. O outro assunto que também é muito importante, que eu fui procurado por cidadãos no município de Juara, sobre essa situação das cirurgias ortopédicas em algumas áreas do corpo, como o ombro, por exemplo. Em meio a isso, um cidadão que autorizou eu fazer uso e ter acesso à ficha dele no sistema de atualização, o SISREG, quando o paciente ele entra no hospital municipal, é feita uma ficha médica e em seguida é lançado isso no sistema de informação que chama sistema de regulação. A entrada da solicitação desse paciente no sistema foi no dia 11 de agosto. Essa é a informação que nós temos aqui. Em meio a isso, ele ficou vários dias aguardando por uma cirurgia. O que ocorre é que diariamente a gente pedia a atualização do quadro clínico nesse paciente, principalmente porque ele precisava ser transferido para outro município, que aqui o nosso município não tinha condições de fazer essa cirurgia. O que ocorre é que após vários pedidos dos vereadores, várias ligações e telefonemas, o sistema, essa ficha do paciente, só foi atualizado no dia 19 de agosto de 2021, a partir de muita insistência. Depois disso, nós fizemos uma reunião com a secretária de saúde, com a secretária adjunta de saúde, com mais membros da equipe de saúde e também com os vereadores, e através disso nós fizemos a indicação para que isso não volte a ocorrer, tendo em vista que a atualização do quadro clínico do paciente é fundamental nesse sistema de regulação. Uma vez que uma vaga cirúrgica, o caso clínico de um paciente, ele precisa concorrer com pacientes de vários outros municípios para saber quem está num caso mais grave, num quadro clínico mais grave, para receber esse atendimento. Isso eu estou falando para a gente demonstrar para a população, principalmente porque eu fui criticado em grupos de WhatsApp por pessoas que falaram que o vereador Luciano é estudado, mas infelizmente não sabe ler. Então pode, essa pessoa que está criticando, que também tem curso superior, pode pedir acesso a essa ficha do paciente que está aqui com o vereador na Câmara de Vereadores, que comprova que o paciente não teve nenhuma atualização no sistema de regulação por mais de 10 dias, e só depois do dia 19/8, depois de muita insistência, esse paciente teve uma atualização no seu quadro clínico.
Outra situação muito importante é a reunião que nós fizemos hoje com a concessionária Águas de Juara, onde os colegas vereadores foram convidados a participar, para discutir a situação da cobrança de água que está sendo feita no distrito de Águas Claras, que é um distrito de agricultura familiar, que abastece a feira municipal, que vende seus produtos de agricultura familiar na cidade e que, infelizmente, está pagando uma taxa equivalente à mesma que é paga no município de Juara e que está sendo insuficiente pela manutenção das hortas desses produtores. Fizemos uma breve discussão com o representante da Águas de Juara e na próxima terça-feira teremos uma resposta para toda a população sobre a situação. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Olá, senhor presidente. Olá, colegas vereadores. Olá, população que nos assiste pelo Facebook. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu fiz uma indicação sobre a ponte lá da aldeia Mudurucu, onde já faz mais de 2 meses que o pessoal lá saiu caçando madeira que o vento derrubou, cortaram, ajuntaram lá perto da ponte para ser feita, e até esse exato momento não foi feita. Eu fiz uma lista aqui, contando aqui, tem mais de 11 pontes que está precisando urgente ser arrumada. Hoje nós só temos uma equipe de ponte. Antigamente era 3, e a gente sabe aí, lá para mês que vem a chuva vem, aí você vai ver o tanto que vai aumentar as pontes. Ó, 3 pontes só que eu sei no assentamento, 2 pontes na estrada Dois Irmãos, uma ponte do Marginal 20 Família, que está mexendo, outra ponte do Marginal 4 Marco, a ponte do Machado, que já faz 90 dias que eu estou cobrando e nada foi feito, a ponte da Madeira Nite, uma ponte da aldeia Mudurucu, e outra ponte na estrada de Paranorte e Bandeirante. Outra ponte chegando no distrito de Águas Claras. Isso aí tem várias pontes, só que eu estou sabendo aqui. Tenho certeza que tem muito mais. E a prefeitura precisa urgente tomar as providências para estar arrumando essas pontes. Porque vai começar a chuva e a população vai ficar ilhada por modo dessas pontes. Eu recebi, não só eu como vários vereadores, recebeu aí nos grupos de WhatsApp, print que enviaram para nós, sobre respeitos diários de vereador. A gente tem umas pessoas que ficam puxando o saco do prefeito e acha que o prefeito faz tudo sozinho, não faz não. Se não tivesse a Câmara aqui abraçando, correndo atrás e ajudando, nada está acontecendo o que está acontecendo no município de Juara hoje. A gente arrisca a vida da gente nessa estrada para buscar projeto, buscar melhoria para a população juarense. Eu não vou lá para Cuiabá para brincar não. Para falar a verdade, eu odeio ficar viajando. E dá medo, a gente, quase todas as viagens que a gente faz, a gente corre risco nessa estrada, risco de vida. A gente deixa a família da gente, deixa os filhos da gente, para correr em coisas melhores para a população juarense. Inclusive, todas as viagens que a gente foi, a gente traz resultados positivos. Eu era cobrador um tempo atrás, o ditado é o seguinte: se você não cobrar, não insistir, você não recebe. É a mesma coisa do vereador. Se o vereador não ir em Cuiabá, cobrar, insistir em emendas e recursos, não vai conseguir. Se ficar sentado nessa cadeira aqui e andando na cidade para rir para baixo, você não vai conseguir um centavo de recurso. Porque telefone, você liga lá, os deputados estão tudo ocupados, atendendo 141 municípios, não tem tempo para ficar o dia todo no telefone. E sim, a sua visita é muito importante. Essa visita que nós fez lá da outra vez, o vereador Luciano, o vereador Zé Galvão e a vereadora Mônica, lá no gabinete do deputado Nininho, a gente conseguiu uma patrulha agrícola para o assentamento. Não vai ser entregue esse ano, porque motivo falta de ferro na empresa. Zé Galvão viu lá, o excelente deputado atendeu nós, bom. Quer dizer que aí já é uma grande conquista de uma patrulha agrícola para a zona rural lá do assentamento. Então, se a gente não vai, a gente não consegue. Inclusive, o deputado até pediu para o prefeito, já acho que é a terceira ou quarta vez que pediu para o prefeito, fazer projeto de lama asfáltica lá no Barreiro Dourado, João de Barro, Vila Aurora, lá na Paranorte e ali perto de José Dias. Esse é um projeto que ele garantiu que, se fazer os projetos, ele vai dar essa emenda para lama asfáltica, que é o mais rápido que sai. Então é só fazer o projeto, a gente vai de novo para Cuiabá sim e buscar mais recursos, melhoria para a nossa cidade, porque se nós ficar sentado aqui e só na cidade, nós não conseguimos nada não. A gente não vai conseguir nada. Aí tem uns babacas aí que fica falando nas redes sociais. 2024 tem eleição, meta a sua cara. Vê quantos votos que você vai tirar. Aí você vem, aí você pega e vai na rádio e fala: eu sou bom de voto, tirei X voto. Ah, não foi bom porque o povo não vai com a minha cara. Então meta a cara. Simples, é simples. A eleição e as portas abertas, tanto faz homem, tanto faz mulher. Só basta ter seu nome limpo. não ter nome sujo para entrar na política, para entrar na política. Então, você que fica aí debatendo, 2024 tem eleição, afilia no partido, não sei se tem partido, afilia no partido e vai em busca a vir sentar numa cadeira dessa. Aqui o espaço é livre, ninguém proíbe ninguém sair candidato. Só basta ter o nome limpo e ter a coragem de estar aqui, porque a população escolheu todos nós aqui, porque confia em nós e nós vamos buscar melhoria para a nossa cidade. Por isso que a gente tem hora que fica revoltado. As pessoas que não tem o que fazer, não sei se tem compromisso com a gestão, aí eu não sei, fica aí nas redes sociais. Eu não vou me humilhar, pode usar print, pode falar aí da diária que eu peguei. Se pudesse, eu pegava mais para buscar mais recursos em Brasília. Mas a gente tem os tempos da gente, a gente tem a família da gente para cuidar. E a gente tem as obrigações para fiscalizar o município também. Senão eu ficava 30 dias em Cuiabá e Brasília buscando recursos para melhoria da nossa cidade. Porque essas diárias que a gente ganha aí, chega lá, fica tudo em despesa. E o risco que a gente corre de risco de vida na estrada, corre risco de vida de ser assaltado lá. Então aí fica aí umas pessoas que não tem o que fazer e fica aí degrinindo nossa imagem. É simples, gente. Sai candidato, 2024 tem eleição. Meta a cara, o ano que vem tem eleição para deputado também. Meta a cara e sai deputado aí. E o deputado é livre, ninguém proíbe ninguém de sair candidato, não. Só ter coragem, e ter coragem mesmo. Tem que ser homem ou mulher bem forte para meter a cara para sair candidato, sair pedindo voto na rua aí. Que quem passou por candidato de vereador sabe. Então é isso aí, fica indignação, pessoas que não tem o que fazer, e fica aí degradando nossa imagem. Vim aqui ajudar, vim aqui sentar aqui, debater um projeto, não veio agora meter o pau, é só em grupo de WhatsApp mesmo. Senhor presidente, também gostaria de deixar minha fala, gostaria de deixar a liderança aqui da Câmara, quero só ficar meus 5 minutos só, e quero parabenizar para o senhor ter colocado essa posição para mim, eu só quero ficar só, não quero ser mais líder do partido, só isso, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador José Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, pares colegas. Boa noite às pessoas que nos assistem via Facebook, Rádio Tucunaré. E agradecer a mãe da nossa amiga Sandy, mas parece que acabou de sair, Sandy. Mas valeu pela presença. Eu só queria registrar os ofícios que a gente pediu, Marquito. Mas ponte, infelizmente, é ponte em cima de ponte. Ponte do Rio Água Fria, que eu já fiz o pedido ofício e não foi feito ainda. A ponte em frente à Fazenda Paredão também. A ponte em frente da Fazenda Paredão também, Marquito. E o Rio Água Fria, tá? É mais duas pontes na tua lista aí de ponte. E era isso, agradecer aos pares e desejar uma boa semana a todos e obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite. Bom, pessoal, eu quase não sou de falar muito aqui na tribuna, porque esses últimos oito meses eu não estou tendo facilidade com esse microfone, mas fazendo as palavras para o Marquito, eu também recebi alguns prints de conversa de WhatsApp, inclusive até áudios falando que de vereadores, né, que frequentam o gabinete do prefeito, até, presidente, eu não sei o que poderia estar se fazendo, porque chamar um vereador, né, igual foi falado, o vereador vagabundo, vereadora vagabunda, eu acho muito pesado, porque o cidadão ele reclamar, não gostar da nossa atuação, talvez pensar que esses novos vereadores aqui não trabalham, é uma coisa. Agora, ofender a nossa honra. E eu acredito que quem nos acompanha no nosso dia a dia está vendo o nosso trabalho, o que a gente presta. Inclusive o meu. Eu falo, todas as vezes que eu fui a Cuiabá, que eu fui a Sinop, que eu vou para aqui na região, aqui no município, Banco da Terra, Pé do Vale, Para Norte, está nas redes sociais. A questão das nossas diárias está ali no portal Transparência, ninguém está escondendo nada, ninguém está pegando nada ilegal, né? Então eu acredito que quem quer criticar o vereador, procure saber o que ele está fazendo. Nesses oito meses aí até colocaram valores, né? Salvo me engano, das diárias, o que nós buscamos em Cuiabá? A gente vai na Sinfra, cutucar secretário para poder ver se de fato nosso projeto vai sair. Vamos pegar o exemplo do bairro Porto Seguro. Foi um compromisso que o deputado Juarez Costa fez aqui com esses vereadores. Só que, todas as vezes, a gente tem que ficar ali cutucando. É em o projeto. É engenheiro, e aí? Então, assim, não é fácil. E o mesmo que o Marquito falou, nós temos família, nós saímos de Juara, vamos para Cuiabá ou qualquer lugar que for, a gente corre risco de vida, vai e não sabe se volta, Zé Galvão. Que muitas vezes o senhor presenciou, não sabe se volta. Então, eu acho uma falta de respeito com o vereador, principalmente comigo. Ah, inclusive,
Falaram bem assim, a Mônica que mais gastou, e ela tem casa em Cuiabá. Meu amigo, eu tenho uma chácara em Cuiabá, sim, a 10 quilômetros de Cuiabá, e eu não sou obrigada a ficar me deslocando quando estou no município, porque eu estou trabalhando por município, e eu recebo essa diária para me representar vocês. Então, assim, fico com meus colegas, a gente ali está no dia a dia, não é porque eu tenho casa que eu sou obrigada a ficar na minha casa. Agora você pega uma diária de vereador, R$400, você paga hotel, você paga alimentação, porque eu como bem, não é porque eu sou vereadora e pego diária que eu vou ficar no pior hotel e comer marmitex. Não vou. Então, assim, eu queria mais um pouco de respeito, né, com essa casa. Não sei o que pode você ver com o jurídico, presidente, referente a esse áudio que está circulando, chamando tanto os vereadores e as vereadoras de vagabundos, né? Então, eu quero deixar aqui, nesse 8 meses aí que a gente está trabalhando, todos os vereadores, o que nós conseguimos com o deputado Juarez Costa? R$9.123.000 aí, compromisso feito. Vereadora Sandy, vereador Wellington com seu deputado, o Eduardo com o dele, cada um aqui, Zé Galvão, o presidente Léo Boy, Luciano Oliveto, trazendo esses recursos. Então, assim, por causa de uma diária de R$400, ou montante nesses 8 meses, tudo que nós trouxemos aqui, mais de milhões, não vale de nada, né? Então, nós somos taxados como que não trabalha, que não faz nada. Eu estou há 8 meses na vereança, 8 meses sem advogar, me dedicando exclusivo para a minha vereança. Então, assim, faço igual o Maquito falou, se vocês acreditam que nós aqui não estamos fazendo um bom trabalho, né, e se coloca à disposição para a próxima eleição, faça como eu fiz, porque lá atrás, talvez, a gente comete esse erro de estar falando de vereador, e aqui a gente sofre na pele o que é ser vereador de fato.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Eu estive em Cuiabá na semana passada e eu gostaria de atualizá-los sobre a reunião que nós tivemos com o governador Mauro Mendes sobre hemodiálise. Vocês sabem, eu sempre tenho trazido aqui esse assunto, que é de extrema importância para o nosso município, que é a instalação das máquinas que Juína já adquiriu para fazer hemodiálise, que até hoje não foram instaladas. Então, nós unimos forças aqui nos municípios do Vale do Arinos e do Vale do Juruena para que essa instalação ocorra, já que a Prefeitura de Juína não tem condições financeiras de custear sozinha estes tratamentos. Então, nós fomos levar a demanda até o governador Mauro Mendes, que, na oportunidade, se comprometeu a custear o tratamento depois que as máquinas já estiverem instaladas, durante 8 meses. Então, o governo do estado vai custear durante 8 meses. Por quê? Precisa de um prazo para que o SUS credencie o serviço e que seja pago com recurso federal. Então, durante esses 8 meses, o governo do estado se comprometeu em custear o tratamento. Inclusive, queria contar para os meus colegas vereadores que me acompanharam em Juína, vereador Zé Galvão, vereador Wellington, vereadora Mônica. E, além disso, ele também se propôs a custear metade do valor, né, do custo do tratamento, até que o serviço seja custeado. E aí o custeio da outra metade ficaria a cargo dos municípios que utilizarem o serviço. Mas a pergunta é, vai ter hemodiálise logo em Juína? Infelizmente, esse processo é lento, porque apesar de terem as máquinas e já terem essa garantia do governo do estado de que custeará esse início aí do tratamento, a estrutura onde as máquinas serão instaladas ainda não está pronta. Então, agora nós estamos mobilizados na questão da construção dessa instalação e esperamos que isso seja feito o mais rápido possível para que esse serviço comece a ser prestado e as pessoas que fazem hemodiálise aqui em Juara não precisem mais morar fora do município, que elas possam ir e voltar nos dias que são necessário fazer sessão de hemodiálise e ficar perto das suas famílias. Bom, lá em Cuiabá também, eu estive também com o vereador presidente, né, Léo Boy, numa reunião com a deputada Janaína e também com o senador Carlos Fávaro e também com o Robson, da Associação APRI, ali da Itapaiuna.
A gente já tinha falado sobre isso também em uma outra reunião na Sinfra, vereador Wellington, vereadora Marta também estava lá, e nós fomos garantir nessa reunião com a deputada e com o senador o recurso para a construção dessa ponte sobre o Rio dos Peixes, sentido Itapaiuna. E ali nós firmamos esse compromisso ali, desde que a prefeitura apresente o projeto de infraestrutura da ponte. Então, nós ainda não sabemos o valor que a ponte vai custar, porque nós não temos o projeto, portanto, não temos o orçamento. Mas o prefeito está correndo atrás e agilizando esse projeto para que comece, para que a gente garanta essa emenda ainda esse ano e que a ponte seja licitada. Eu também gostaria de falar que, na semana retrasada, na primeira semana de setembro, eu, o vereador Wellington e o prefeito Carlos Sirena estivemos no PA Vale do Arinos, na Gleba Bom Sucesso, ali participando do encerramento do curso de apicultura oferecido pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural, onde nos foi solicitados equipamentos para que eles montem um local ali de beneficiamento do mel que eles irão produzir. Então, nós estamos aguardando o projeto da associação ali, e para que nós solicitemos esses equipamentos para a CEAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar. Foi um evento muito bacana e nós ficamos muito felizes de ver aquelas pessoas se capacitando. No mesmo dia também tinha o encerramento do curso de embutidos de origem de suíno, que também foi muito bacana. Nós passamos nessa viagem ali na linha 3, e vimos essa ponte tão comentada na data de hoje. E na mesma data a gente já tinha entrado em contato com o secretário, já estava no cronograma para arrumar essa ponte, e ela vai ser arrumada ainda essa semana. Nós também estivemos no Escondido, e ali nós fomos atender uma solicitação dos moradores que queriam conversar com o prefeito, com os vereadores. Então nós fomos lá ouvi-los, ouvir as demandas que eles tinham, e dentre elas é uma ponte, uma estrada, que eles querem abrir ali no picadão, um traçado, que é até uma solicitação do Marquinhos, e nós estamos verificando a possibilidade também de abertura dessa estrada. Nós estivemos na Paranorte, que é próximo dali, e visitamos a Escola Municipal Francisco Sampaio, visitamos o posto de saúde, a sede da Polícia Militar no distrito, que também precisa de reformas, de reparos. E também nós fomos para a Serra do Matrinchã, mas eu vou deixar essa parte para o Wellington, senão, ele vai poder explicar melhor isso para vocês. Só gostaria de dizer que nós passamos sobre a ponte sobre o rio Matrinchã, que também está precisando de reforma, na verdade. Não sei se eles vão fazer uma nova, só sei que o processo de licitação dessa ponte já está caminhando, porque ela precisa ser reformada ou substituída o mais rápido possível. Referente às diárias também, que os meus colegas vereadores falaram, eu gosto de prezar, eu sempre prezo pela transparência. Como a vereadora Mônica disse, todas as vezes que eu estou em Cuiabá ou em qualquer lugar, até dentro da minha casa, estou lá com o meu celular postando as coisas, né? Então, eu não tenho feito nada escondido aqui nesse município. Todo mundo sabe o que eu faço, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Quase que 24 horas por dia. Além disso, faço as prestações de conta. Apresentei a primeira prestação de contas nos 100 dias de mandato. Apresentei a segunda prestação de contas nos 6 meses de mandato. E agora, no final de setembro, vou apresentar a minha terceira prestação de contas, que é dos últimos 3 meses de mandato, desses últimos 3 meses. Nela estão todas as viagens que eu realizei para fora do município, o que eu consegui com essas viagens, os resultados, enfim. Então, está tudo disponibilizado no meu canal no Telegram, e também, se vocês quiserem ter acesso, eu posso enviar pelo WhatsApp o PDF com todas essas informações. Não temos por que esconder nada e tenho certeza que estamos usando muito bem o dinheiro público que está sendo a nós dirigido. Eu gostaria também de pedir encarecidamente para a mesa diretora dessa casa que se atente com relação à publicação da pauta da sessão. Eu sei que é corrido, eu sei que a gente tem muita, muita demanda, mas é importante, gostaria até que o presidente falasse sobre isso, que essa pauta seja publicada com antecedência para que a gente se prepare para discutir, por exemplo, os regimes de urgência. Porque é importante que a gente mostre para a população que a gente sabe o que está votando de fato e que a gente não chegue aqui sem saber o conteúdo dos projetos de lei. Então, eu peço que se atentem aí ao prazo para que tudo ocorra bem nas sessões plenárias. É isso, gente. Muito obrigada e uma boa noite a todos.
Antes de passar para o próximo vereador, falando referente à pauta, nós temos 48 horas de prazo. A pauta, normalmente, nós fechamos na sexta-feira, eu estava em viagem, por isso que eu não fechei. Mas como a vereadora está pedindo e os senhores têm reclamado, eu determino agora a secretária legislativa que a partir desta semana, a partir de hoje, só entrará na pauta da sessão as matérias que forem protocoladas na secretaria legislativa, até às quinta-feira, às 17 horas. A partir de hoje, toda matéria que for protocolada só entrará na sessão que estiver protocolada na secretaria legislativa, nas quinta-feira, até às 17 horas. Nós estamos trabalhando das 13 às 18, mas a determinação é essa. Mesa, diretora, está ciente. Certo, Lincoln? Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Colegas vereadores e população que nos assiste via Facebook, YouTube, e também vai nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré, eu enviei um ofício ao Poder Executivo Municipal pedindo para que o Dimutran demarque uma área ali na rodoviária municipal para embarque e desembarque. O que a gente tem observado é que nos horários de pico de saída dos ônibus, tanto para Cuiabá quanto para Sinop, nós temos uma verdadeira confusão ali no terminal rodoviário. E as pessoas que precisam desembarcar com a sua bagagem não têm espaço para isso, né? É claro que o nosso sonho é uma nova rodoviária. E até em conversa informal com o prefeito, ele me disse que o local da rodoviária é inadequado. Mas enquanto a gente não tem um novo terminal rodoviário, é importante que a gente dê possibilidade do passageiro, pelo menos, desembarcar com a sua bagagem. Então, era interessante que o Dimutran fizesse demarcações para embarque e desembarque de passageiros. Nós sabemos que nas grandes cidades, quando uma pessoa vai deixar um passageiro, ele pode parar, a pessoa desce, pega a sua bagagem e o carro não estaciona ali. E no nosso terminal rodoviário essa possibilidade não existe, porque às 19 horas ali vira um verdadeiro caos. Nós temos agora 3 ônibus saindo ali neste horário. Então é importante que o nosso departamento de trânsito organize um espaço ali para embarque e desembarque. Na última semana de agosto, nós tivemos uma reunião com alguns profissionais pedagogos da rede estadual que criaram uma comissão para discutir o redimensionamento. Nós sabemos que o município, até 2027, deve absorver as séries iniciais, né? E os pedagogos da rede estadual ficam apreensivos porque eles vão acabar firmando acordos de cooperação técnica com o município. E diante dessa angústia dos profissionais, fomos em agenda em Cuiabá, na SEDUC, buscar informações e, numa reunião aqui, que o vereador Luciano estava presente também, definimos, então, enviar ofício à SEDUC pedindo uma audiência pública para que representantes da SEDUC venham ao município explicar como que vai acontecer o processo de redimensionamento e, principalmente, a cedência e cooperação técnica dos pedagogos para a rede municipal. É importante que os servidores tenham tranquilidade para dar continuidade ao seu trabalho em nosso município. Eu tenho cobrado incessantemente do Júnior, eu acho que o Júnior Tolove anda até cansado de receber ligações minhas, por conta do atraso nas obras de pavimentação no nosso município. Infelizmente, né, nós temos aí algumas empresas que têm obras no município estão bem atrasadas em seu cronograma, né? E aí, hoje, em conversa com o Júnior, ele me informou que uma das empresas que está com a pavimentação no Alvorada e na Rua Barbacena está com problema de brita. E a outra empresa que está com a obra na saída do Jaú, nas proximidades do Casa Shopping, teve seus caminhões parados nessa paralisação que aconteceu quando foram buscar a emulsão para imprimar. O que a gente quer é uma solução, né? Nós recebemos cobrança todos os dias de pessoas que estão na expectativa para que a pavimentação saia antes do período chuvoso. E, infelizmente, eu tenho que buscar informações para explicar para a população o porquê desse atraso. O que a gente quer é obra concluída. Hoje, em conversas lá, a gente havia até uma aposta de que a empresa que teria dificuldade para executar a obra seria do Portal, e eles já estão em fase de conclusão, né? A gente quer que o serviço seja concluído, porque o município tem pago as empresas aí com regularidade, né? Eu falei da minha indicação para o Executivo Municipal sobre o REURB, e o REURB é uma lei federal aprovada em 2017, e eu tenho certeza absoluta que a hora que o município regulamentar essa lei, criando uma comissão para avaliação dessas regularizações, nós vamos caminhar a passos largos na regularização aí de áreas que não tem documentação, inclusive nos permite regulamentar construções em áreas de APP. Então, é importante que o jurídico da Prefeitura Municipal se debruce sobre a lei federal e os caminhos que a gente pode percorrer para acelerar a regularização fundiária urbana no nosso município. O REURB tem dois caminhos. Um é o REURB social, que vai regularizar áreas de pessoas com até 5 salários mínimos, e a REURB específica, que permite também a regularização e a isenção de alguns impostos, como, por exemplo, o ITBI. O caminho do REURB vai proporcionar agilidade no processo de regularização, porque o município vai fazer os estudos urbanísticos, os estudos ambientais, e a partir daí tem 180 dias para deliberar sobre a regularização, né? Quando a lei do REURB foi criada a nível federal, ela veio para garantir justiça social. E se não for assim, nós vamos viver duas, três gerações sem regularizar as áreas com problemas no nosso município, né? Importante, então, que o Executivo dê uma atenção aí a essa indicação e coloque na mão do jurídico para que a gente possa regulamentar o mais rápido possível essa lei para o município. É um debate aí cansativo, porque eu fiquei um mandato inteiro ouvindo colegas vereadores cobrarem regularização fundiária urbana, e nós continuamos nessa mesma toada. Então, a gente tem uma lei federal que permite facilitação desse processo, por que não? É o caminho, né? É dar poder ao município para fazer essa tão sonhada regularização. Eu acredito que todo mundo aqui tem história de um conhecido que sonha em ter o documento do seu terreno, certo? E para finalizar, meus colegas falaram sobre os comentários em grupos aí de WhatsApp sobre as nossas diárias. Eu sou vereadora de segundo mandato e tenho a tranquilidade de dizer para vocês que os meus relatórios são fidedignos ao que eu faço nas minhas viagens a Cuiabá, Juína, Sinop. O relatório não está disponível no site, mas se quiserem, pode me pegar meu relatório aqui, que eu não tenho o menor problema de que eles circulem aí pela cidade. Porque a nossa função, muito mais do que apenas legislar, fiscalizar, é correr atrás de recursos para o nosso município. Até disse para o vereador Marquito que se nós não tivéssemos essa disponibilidade de ir resolver problemas em Cuiabá, talvez a gente ainda tivesse a Verde atuando aqui a preços abusivos, né? Foi um chamamento da equipe do AGER que fez com que eu e o vereador Marquito saíssemos daqui de ônibus à noite para falar no Tribunal de Contas pela manhã, né? Então, para aquelas pessoas que questionam as diárias, os relatórios estão disponíveis, ninguém aqui faz nada escondido. Ao contrário, eu acredito que se tem uma coisa que a Câmara tem hoje, é transparência. E assim a gente vai continuar atuando. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste. Mais uma vez aqui na tribuna. Senhor vereador Maquito, vereador Luciano, que questionou a respeito de algumas pontes, só tem algumas respostas delas, que a gente ficou sabendo hoje à tarde, vereador Maquito, que a ponte lá do Piavalho do Arim, da linha 3, tanto circulou nas redes sociais hoje, que a gente passou, né, vereadora Sandy, semana retrasada por ela, e vimos lá com o prefeito pessoalmente, fizemos visita em toda a região, e a segunda informação, o secretário está partindo, provavelmente já na quarta-feira dessa semana, sentido toda a região do assentamento, para resolver aqueles problemas de ponte, que tanto a gente tem falado e tem cobrado lá. Tanto é que os vereadores todos estão cobrando a respeito de ponte. A ponte lá do Matrinchã, também sentido para norte, a Nova Monte Verde, está deteriorada. E lá é uma ponte grande. Infelizmente, a estrutura da prefeitura não tem gente para resolver todas essas pontes. Então, gostaria de chamar a atenção do senhor prefeito, que contrate, terceirize esse serviço de ponte, porque já vai entrar os períodos de chuva e nós não vamos dar conta de resolver todo esse problema de ponte. Estamos com uma ponte também aqui na divisa de Juara com Novo Horizonte, no Rio Jaú, que já há muito tempo a gente vem cobrando. Foi feito um paliativo lá pelos produtores, estão passando num desvio do Rio Jaú e assim, as primeiras chuvas boas que vier, infelizmente vai intransitar aquela região também lá, que está na divisa de Juara e Novo Horizonte. Então o prefeito Carlos Sirena, que tome as providências juntamente ao prefeito de Novo Horizonte, que arrume aquela ponte o mais rápido possível, que a população precisa tirar suas produtividades lá e, infelizmente, se chover, não vai conseguir passar mais naquela ponte. Também uma serra que tem de Paranorte, sentido Nova Monte Verde, a gente viu lá, prefeito, andamos em toda a região ali com alguns moradores da região, e a serra precisando ser derrubada, desviar ela para um período mais baixo, porque tem um período muito íngreme lá que não consegue subir os caminhões de transtorno em pedras e o pessoal precisa mandar uma PC lá e fazer um serviço de desviar a serra para que ela fique mais mansa, para que a população de lá possa transitar e tirar sua produtividade. Com relação às ruas que precisam ser pavimentadas em Juara e as obras estão atrasadas, a rua Leopoldo José Prebrian, que é a minha rua, estou tendo várias cobranças dos moradores daquela região, não é um serviço muito grande, mas já está muito atrasado, ali atrás da Casa Shopping, ali naquela região toda ali, as obras atrasadas, e a gente não entende por que está demorando desse tanto. A gente precisa chamar a atenção, a Prefeitura Municipal chamar a atenção dos empresários aí, dessas empreiteiras, que tomem as providências o mais rápido possível, que daqui a pouco começa a chover, e nós não vamos mais conseguir fazer os asfaltos que precisam ser feitos. Senhor Presidente, eu gostaria que o senhor realmente tomasse alguma providência com relação a essas críticas com relação à diária. Infelizmente, esse corriqueiro tá de meia dúzia de boca aberta, Maquito, que fica falando besteira em rede social, não conhece nada do poder público, não representa nada e fica criticando quem está aqui para representar a população. Nós não fomos eleitos, nós não compramos cadeira para estar aqui sentado, nós fomos eleitos pela maioria da população. Então eu queria que essa população que fica aí criticando de qualquer maneira, que tenha respeito com nós vereadores. Somos 9 pessoas, pais, mães de família, que estamos aqui representando a população, representando nosso município, estando indo à capital, indo onde for necessário buscar recursos, porque se fica aqui sentado, o recurso não vem a Juara. E o senhor presidente tem 20 anos de mandato, sabe melhor do que nós sobre isso. Então, assim, chamaram os vereadores de vagabundo. Eu, ao longo dos meus 50 anos de idade, mais de 30 anos de gerência na iniciativa privada, chamado de vagabundo nessa altura da idade, realmente não foi para isso que eu fui eleito. E tenho certeza que a minha credibilidade junto à população de Juara é que me fez eleito. Não é meia dúzia de boca aberta que fica falando o que não conhece, o que não sabe, fica julgando todo mundo, colocando a gente dentro do balaio deles. Vocês merecem estar no balaio que está. Não eu. Eu não fui eleito para ser chamado de vagabundo, ele com 50 anos de idade. Não, vocês precisam respeitar um pouquinho mais a população, respeitar mais um pouquinho mais esses vereadores e a população que votou em nós, 9 vereadores que aqui estamos sentados. Estamos representando a maioria da população. Não fomos eleitos para representar um segmento ou uma família. Nós estamos representando a maioria da população, representando esse município na capital de Cuiabá, buscando os recursos que tanto precisa. Gostaria de mais um tempinho, presidente, que eu não poderia deixar aqui... Gostaria só de aproveitar mais um tempinho. Hoje é um dia muito especial para mim, para minha família, senhor presidente, e todos os colegas vereadores. Hoje eu não poderia deixar aqui de parabenizar a minha esposa, a Belonir, que está fazendo aniversário hoje, juntamente com a minha filha mais nova, de 3 anos. E as duas é do mesmo dia. Então eu queria parabenizar a B, que Deus abençoe sempre, que esteja sempre à frente de casa, guerreira, lutadora, uma mulher também das que nós falamos agora, das que pega para fazer, ela faz, no ritmo nosso lá, mas ela, da fazenda é dela. E a Bárbara, né? A Bárbara Alexandrina, fazendo 3 anos hoje também, a nossa pequenina. Parabéns às duas, que Deus abençoe e dê muita saúde a elas, que essa data possa repetir por muitos e muitos anos. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns aí, Welton, sua família, que Deus abençoe. Eu não costumo me pronunciar com algumas ações e alguns comentários, determinado comentário em redes sociais, né? E os vereadores estão questionando, os senhores estão questionando referente a algum posicionamento dessas pessoas quanto à diária. Eu sou ordenador de despesas nesse poder, estou no terceiro mandato já presidindo essa Câmara, e como o vereador Leto já disse aqui, estou no 20 anos de vereador. E nós conhecemos a história do Parlamento. E se eu, na qualidade de ordenador de despesas, estou concedendo essas diárias aos vereadores, é porque os vereadores têm direito regimental, constitucional e legal. Eu falo para os senhores vereadores e para vocês, cidadão juarense, diretamente, que para vocês terem esse conhecimento, e vocês, vereadores, têm que continuar assim, indo à capital do estado, Cuiabá, indo a Brasília, indo a Sinop, tem que continuar. E muito, porque todas essas ações que nós conseguimos em Juara, tantas obras e tanta reforma de escola e de recursos para a saúde, foi tudo em viagem. Se o vereador, se o prefeito achar que as coisas vão cair do céu, que se ficar aqui dentro da Câmara Municipal de Juara, ficar dentro do município de Juara, não vai conseguir nada. Nós temos que ir para lá, porque temos muitos vereadores, muitos prefeitos que vão. Tanto é, eu falo para vocês, uma ação que beneficiou muita gente aqui no município de Juara, a pavimentação asfáltica, que é o sonho da população. Estávamos em Cuiabá, representando o município de Juara, eu, o ex-vereador Flavinho, o ex-vereador João do hospital e a ex-vereadora Uliane. Nós estávamos lá na reunião para viabilizar a possibilidade da construção, da execução asfáltica da MT-220. Que liga Portos Gaúcho a Sinop. É o sonho de qualquer um da região do Vale do Arinos e é o sonho de qualquer um do município de Juara. E nós estivemos lá, não só nós, mas todos os vereadores e prefeitos do Vale do Arinos. Naquele momento o prefeito Carlos Sirena não estava, mas nós estávamos representando lá o município de Juara. E está aí um fruto dessa viagem, está aí saindo a pavimentação da 220. E naquele momento, porque nós estávamos lá, aguardando a documentação para ser assinada, um termo de compromisso, junto com a região do Vale do Arinos para 220, nós tivemos a ideia de fazer uma solicitação, uma permuta de um recurso que nós tínhamos aqui, que a ex-prefeita Luciane Bezerra iria fazer a devolução para o governo do estado. Era recurso oriundo da emenda do ex-deputado Oscar Bezerra, de R$3 milhões. Nós solicitamos a possibilidade, isso é porque nós estávamos lá naquele momento, a possibilidade da aplicação desse recurso na pavimentação asfáltica de um projeto de 2019, que já era para ser perdido, no Jardim Santa Helena, Paranaguá e Alvorada. Está aí a pavimentação. Sorte que os vereadores estavam lá naquele momento. E não só isso, quantas vezes nós tivemos que acompanhar o prefeito até Brasília para brigar com o cidadão lá, que era concursado, que queria cancelar, Marta, você lembra muito bem disso, aquele convênio da pavimentação asfáltica. Quantas vezes nós fomos lá? Quantas vezes os vereadores da legislatura passada e dessa não foram lá para tentar reivindicar essa ponte de Juara para Norte, no Rio dos Peixes? Quantas vezes nós não fomos lá para conseguir viabilizar esse projeto dessa ponte de concreto? Então, sim, tem muitas, muitas ações que dependem, sim, do Parlamento. Eu gostaria de informar a você, cidadão juarense, que nós temos aí, desde a gestão passada minha, frente à Câmara Municipal de Juara, eu tenho tentado e tenho exigido dos servidores desse Poder Legislativo a transparência. Vocês podem verificar que tudo que a gente realiza está no portal de transparência. Nós temos a ouvidoria nossa que funciona e funciona muito bem. Uma das ouvidorias que melhor funciona no estado de Mato Grosso de Câmara é a de Juara. Nosso site, tudo o que você precisar tem lá. Então tem transparência, ninguém está escondendo nada. Vereadores, vocês são vereadores de primeiro mandato. Vocês têm a necessidade de fazer curso, é natural. Vocês têm que aprender como funciona o parlamento, como funciona uma assembleia, como funciona o governo do estado, como funciona a Câmara Federal e o Senado Federal, porque vocês estão representando o povo. Se vocês fossem para representar o povo e ficar dentro de Juara, ficar dentro da Câmara, não precisaria. Vocês foram eleitos exatamente para isso. Para representar o povo de Juara, tanto em qualquer município, fora do nosso município, em qualquer Assembleia Legislativa do Brasil, Câmara Federal e no Senado Federal. Então eu quero aqui externar aos senhores que não tem problema. Eu sei que nós recebemos algumas reclamações referente à diária, mas é natural, o povo reclama mesmo. Você pode ver, tem uma ala que critica muito o Bolsonaro, tem outra ala que apoia muito o Bolsonaro, tem uma ala que critica muito o governo do Estado, outra apoia o governo do Estado, e a vida política é assim, né? Eu só vejo assim que as pessoas, nós que estamos numa cidade menor, numa cidade pequena, eu acho que deveria ter pelo menos um respeito, né, com o próximo. Eu acho que criticar o parlamentar, e hoje infelizmente a classe política realmente ela está um pouco aquém, né? Não por nós, vereadores, sempre, mas sempre quem é o para-choque. Nós somos igual aquele para-choque de Toyota Bandeirantes, né? O vereador sempre está na frente. Então sempre quem é mais criticado são os vereadores do Brasil. Agora existe alguns políticos que são ruins, tem alguns que são péssimos. E aí as pessoas acabam generalizando. Mas não são os vereadores. O vereador está aqui no dia a dia, o vereador é que tem contato com você, cidadão Juarense. O problema é que existe uma cúpula, de repente, a nível estadual, federal, que acaba sujando, alguns políticos acabam sujando, e aí as pessoas começam a generalizar. Acho que todo mundo é isso ou é aquilo. Eu sinto muito essas pessoas que têm criticado, chamado os vereadores de vagabundo, acho que deveria respeitar um pouco mais. Aqui nós somos pessoas públicas, estamos à disposição. Eu acho que se a pessoa falar que eu sou um péssimo vereador, que eu não estou fazendo nada, que eu não estou correspondendo ao meu salário, tudo bem. Agora vem ofender pessoalmente, falar que a pessoa é vagabundo, falar que a pessoa fica ruim. Então, eu sinto muito, gostaria que isso não tivesse acontecido, gostaria que isso não acontecesse, porque nós estamos numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Aí todas as pessoas nos conhecem, todas as pessoas conhecem nossos familiares. Eu tenho meus filhos, minha filha já tem 6 anos, vai fazer 7 anos, e esposa, mãe, irmãos, da mesma forma que vocês também têm. E às vezes as pessoas acabam criticando a gente de uma forma tão ruim, que acaba atingindo mais a nossa família. Eu, por exemplo, já estou acostumado, já estou calejado com tanta crítica. Eu falei que agora é um projeto que eu fiz aqui em 2018 para atender a população e fui xingado, fui chamado de corrupto, então, mas para ajudar, foi porque pessoas ligaram. Então, são pessoas que não entendem. Agora, o problema que nós temos no Brasil e no município de Juara não é diferente. Quando surgiu isso aqui, que é celular e rede social, tem pessoas que acham que ele pode se esconder atrás de um celular, ele pode se esconder atrás de um computador e começar a ofender as outras pessoas. Mas nós aqui estamos num município pequeno, que todo mundo conhece todo mundo, acho que não precisa disso, né? Tem pessoas, Galvão, que vem na hora do almoço dele, pega o celular e grava um áudio ou manda mensagem num grupo de rede social, falando mal de alguém, uma inverdade de alguém, um fake news de alguém, e desliga o celular e vai dormir na hora do almoço. E aí vira uma loucura na vida de todo mundo, porque isso aí esparrama nos grupos. Então, eu vejo que o cidadão brasileiro, o cidadão juarense, o cidadão mato-grossense, ele teria que pensar um pouco mais antes de agir frente à rede social. Acho que teria que respeitar um pouco mais o cidadão. Eu já falei aqui de outra oportunidade que as pessoas têm que, mesmo com a pandemia, deveriam um pouco mais para a igreja. Acho que essas pessoas deveriam se aproximar um pouco mais de Deus, ter um pouco mais de fé. Olha o que nós passamos, nós tivemos uma pandemia que veio, ela destruiu famílias, ela arrebentou com um monte de gente, e parece que tem algum cidadão, alguns seres humanos que não se tocaram. Essa pandemia não veio por acaso, ela veio para tentar ver se o ser humano voltava a ser realmente ser humano de novo, se ele se aproximava de Deus, aproximava dos outros, aproximava da família. E aí tem pessoas que parece que eu não consigo entender o que está acontecendo, né? E aí, quer dizer, estamos conseguindo e vão conseguir, com a graça de Deus, vencer essa pandemia, mas nós temos que se aproximar de Deus, temos que se aproximar de Deus. Para mim não importa qual é a religião que é a sua, mas vai numa igreja, se aproxime de Deus, peça a Deus que proteja você, a sua família, nós, o cidadão, e que não venha novamente uma praga dessa, da forma que veio esse coronavírus, para poder destruir o ser humano. Então vamos parar um pouco de ofender e tentar rezar um pouco mais, que fica bom para todo mundo, fica bom para a cidade, fica bom para todos os seres humanos. Falo mais uma vez, vereadores, dentro da legalidade e normalidade, que os senhores precisarem de diária, na verdade, eu, tendo dotação e dentro das regras, estarei sem problema nenhum atendendo os senhores vereadores. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 20/9/2021, segunda-feira, aqui nesse plenário das deliberações, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.